Fala pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo. Esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. Eu já estou aqui com o convidado de hoje. A gente vai falar com o cara que ele é roteirista, é diretor, produtor, pendura luz, faz tudo, ele faz tudo. E aí, Vinícius, tudo bem contigo?
Beleza, David. Obrigado pelo convite.
Que é isso, eu que agradeço e vou agradecer muito mais no final, você vai ver. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa assim, muito redondinha. Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais informações, você pode acessar o desculpapodcast.com.br. Lá no site você vai ter informações sobre outras plataformas que você queira ouvir o programa, caso você esteja ouvindo agora em uma que você não curta muito. Lá também você vai encontrar onde você consegue falar comigo nas redes sociais. Você consegue mandar mensagem, enfim. É um site assim que foi feito com muito carinho, com muito amor, então eu espero muito que vocês gostem. Desculpapodcast.com.br. Agora, deixa eu chamar o Vinícius para cá, porque Vinícius Augusto Bozo vai contar pra gente o que ele faz, e vocês vão ver que ele é um cara assim multifacetado. E aí, Vinícius, tudo bem? Me conta. Quem é você e o que você faz?
Cara, primeiro quero agradecer o convite, e essa é uma pergunta sempre complicada, assim, durante a minha vida toda. Então, eu estou bem acostumado em ouvi-la e em tentar respondê-la. Hoje eu me defino como um roteirista, né? Que eu acho que é a função 1 que eu aplico hoje, e roteirista para audiovisual, e como editor, montador também. Eu também edito, né? Edito documentários, enfim. Tem minha produtora. Então, hoje, basicamente, quando alguém pergunta, eu falo essas duas profissões coladas. Eu sou roteirista e montador. Porque é realmente a base e a maior parte do tempo que eu aplico. Agora, falar o que eu faço é uma loucura, né? Porque, assim, nós estamos em 2021. Eu comecei a trabalhar com audiovisual em 2001. Então, assim, aliás, 2002. Então, já são 19 anos trabalhando com audiovisual, né? Com produção de TV, com assistência de produção, e depois começa a escrever, e depois vai para frente da câmera também. Então, assim, é uma carreira dedicada ao audiovisual, né? Mas eu sempre gosto de falar que tem um tipo de conteúdo que ele me ajudou na formação, e eu achava que já seria a minha profissão, que é a música. Eu, quando eu tinha 7 anos, bom, nasci de uma família de atores de teatro, meu pai é ator de teatro, minha mãe é de teatro, todo mundo de teatro. Com 3 anos já estava no palco. Recebi até uns cachês, depois que ficou mais velho, aí você ajuda a pagar as contas em casa, você não recebe mais cachê, mas é assim.
Dava para pagar boleto depois, né?
Exatamente. Mas comecei assim com teatro, e logo depois, assim, eu já entrei pro lado da música, né? Meus pais sempre proporcionaram pra gente coisas de arte, né? E aí eu acabei indo estudar música muito cedo, com 8 anos de idade, musicalização, escolhi meu instrumento aos 10, que foi o piano, e resolvi estudar. Isso eu ainda morava em São Paulo, lá em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, numa escola muito importante de música chamada Fundação das Artes, que forma, assim, só ninja, sabe? Da música, enfim, das artes, mas da música especialmente. E eu fiquei, né, comecei com 10 anos, e, enfim, até os 17, eu estudei piano erudito. Depois eu perdi a vaga de piano erudito, aí pensei em trocar para contrabaixo e tal. Aí surgiu a vaga no curso de piano popular, que é estudar piano para jazz, bossa nova e tal. E peguei essa vaga, e aí fiquei mais 2 anos estudando. E aí, em 2000, eu me mudei para Fortaleza. Minha família cansou de São Paulo e todo mundo se mudou para Fortaleza. A gente se mudou, foi um pacto, né? Nos mudamos. E eu já tinha uma profissão, na minha cabeça eu já tinha essa profissão, né? Ah, eu sou músico, né? Tanto que eu toquei em bar, acompanhei cantoras durante algum tempo e tal. Então, para mim, eu já tinha definido isso, né? Tava mais ou menos claro. O problema é que no terceiro ano, no segundo ano que ainda cursei lá em São Caetano, e o terceiro aqui em Fortaleza, eu fiz algumas. Como é que chama aqueles testes vocacionais, né? E aí dava que eu tinha que fazer curso de comunicação. Na altura tinha nada de televisão, era só assim, era texto, porque eu sempre gostei muito de escrever. Então, assim, o texto foi uma coisa que veio comigo desde cedo, mas eu vejo muito, muito paralelo entre música e texto, né? Ritmo, quantidade de informação, frases, né? Suspende e depois conclui. Então, essas coisas existem na música e existe no texto. Então, acabei me metendo a fazer comunicação. E aí, meu filho, aí é que bagunçou de vez. Porque aí eu parei, fui me afastando da música, fui me afastando da música, fui estudando comunicação, entrei em jornalismo, não terminei, porque logo em seguida eu comecei a trabalhar com produção de TV. E aí, quando entrou na televisão, rapaz, Aí é que bagunça mesmo, você começa a trabalhar em todas as coisas do mundo, e eu sempre gostei muito de TV, né? Então acho que o amor pela televisão, ela foi meio que foi substituindo, mas é uma coisa interessante falar nesse teu podcast, não, eu não fui apagando os conteúdos, entendeu? Eu fui somando os conteúdos, assim, os 8 ou 9 anos que eu estudei música e depois piano, não foram jogados fora, entendeu? Eles viraram uma maneira de escrever, eles me ajudam a redigir, me ajudam a estar nas frentes das câmeras, a aprender a falar frente às câmeras, tudo isso a música ajudou. Então, nenhum conteúdo foi jogado fora, mas eles foram, tipo, foram sendo somados e ressignificados, né? Então, eu acabei parando na televisão e os últimos 19 anos é televisão sem parar.
Massa. Você comentou sobre a faculdade de jornalismo. Você chegou a concluir ou não?
Não concluí, porque eu comecei. Eu costumo dizer que eu cursei jornalismo para conhecer minha esposa, que foi a melhor coisa que aconteceu na faculdade. Que ela fazia publicidade e eu fazia jornalismo. Mas eu não terminei porque eu estava cursando. Eu já tinha trabalhado em alguns projetos de TV na altura, eu tinha feito assistência de produção e estava numa sala de roteiro. Imagina, na época isso nem tinha esse nome, mas hoje eu vejo que é uma sala de roteiro para um programa humorístico na TV Diário chamado Turbulência, que foi produzido pela TV Diário, uma produtora portuguesa, e eu estava trabalhando nesse projeto. O projeto acabou, eu fiquei meio liso, aí fui contratado para um outro projeto, que era um programa esportivo na TV Jangadeiro, o Fera Esporte, que cobria o esporte amador do Fortaleza. Fiquei mais 6 meses nesse projeto. E daí então, a rotina de produção de TV, enfim, era tão grande que eu não conseguia dar conta da faculdade. É meio louco isso, né? Mas eu larguei o jornalismo por conta das horas trabalhadas, né? Eu meio que não conseguia dar conta das duas coisas. E como eu tive muitas oportunidades na TV, eu acabei suspendendo a faculdade. Então, eu não concluí jornalismo. Mais para frente, eu concluí administração e marketing. E hoje eu tenho concluí uma pós, recentemente, em linguagem audiovisual e cinema, na Estácio do Rio. E eu estou fazendo minha segunda graduação, que é letras, que era
Muito
uma graduação
massa.
que eu queria muito fazer. E agora eu estou fazendo, acho que talvez tenha feito já um terço do curso à distância, né? E até por conta da pandemia, e tem sido muito legal. Então, assim, acabei que eu não concluí jornalismo. Então, não sei se eu volto para a faculdade de jornalismo, acho pouco provável. Mas eu aprendi boas coisas assim no tempo que eu fiquei. Eu cheguei a fazer, acho que 1 ano e meio de jornalismo, provavelmente.
Massa. É legal comentar isso porque muita gente que ouve esse programa, algumas pessoas estão buscando algum caminho para seguir na faculdade. E quando a gente está no ensino médio, o que apresentam para a gente é de que o universo perfeito, o mundo perfeito, é quando a gente tem uma graduação. E às vezes a gente não precisa disso para poder seguir uma carreira massa,
Exato.
né? Porque é super importante, é muito importante, mas não é um padrão na vida de todo mundo, né? Até porque cada pessoa funciona de um jeito completamente diferente, tem histórias diferentes, enfim. E é legal contar isso porque você tem uma bagagem bacana, como você mesmo falou, né? Entrou na TV, foi picado pelo bichinho na TV, aí pronto, não tem mais
Aí,
como
meu Deus.
sair.
E outra, quando você. E tem uma coisa interessante do mercado de trabalho, não só do mercado em Fortaleza, mas hoje eu vejo isso nos outros mercados, é uma tônica, talvez até do sistema capitalista. Se você consegue entregar aquilo que você se propõe, você começa a ser chamado para outros trabalhos. Isso não é conversa. É lógico, tem mercados que estão em momentos melhores e piores, e pode ser que você tenha mercados mais competitivos, com pessoas que estão brigando por vagas ou por colocações. Ok. Mas se você consegue entregar o produto, aquilo que você foi chamado para fazer, os trabalhos vão aparecendo um depois do outro. Eu costumo dizer que nesses 19 anos que eu estou te falando, eu acho que eu fiquei talvez parado sem trabalhar para algo de TV, né, contabilizando aí empregos fixos e freelas, talvez, sei lá, 3, 4 meses entre um emprego e outro, assim, umas 2 vezes talvez tenha acontecido. Porque você vai uma coisa puxar a outra, né? E sim, a formação da faculdade eu acho essencial, tanto que eu tô indo para a segunda agora, né? Não é que eu sou, não sou contra, mas eu acho que não é ela que faz o profissional. A faculdade é um dos componentes. Quem faz o profissional é a pessoa mesmo, entendeu? Então, assim, eu acho que a faculdade ela é importante, mas não é, e não é o único caminho, como você disse, né? Por exemplo, eu vejo exemplos no Senai, por exemplo, da área técnica, que pessoas viram excepcionais no mercado e começaram a partir de cursos técnicos nas áreas dela, né? Não é o caso da comunicação, que não tem comunicação no Senai, mas a área industrial toda, tem gente que entra por ali, depois vai fazer uma engenharia lá na frente, né? Então, essa questão da formação, ela é extremamente importante. Mas a faculdade, ela não garante emprego, nunca garantiu. Isso é conversa de outdoor de faculdade, é conversa de tia na família, de mãe, querendo convencer você a fazer a faculdade. Mas não é ela que garante emprego e nem sucesso, necessariamente. mas é algo que eu acho que é essencial para todo mundo, sabe? A viver a experiência da graduação, ela é muito importante.
Sim, até a teoria ajuda muito nisso tudo também, né?
Demais.
Me conta, como que foi essa tua primeira experiência trabalhando na área, trabalhando na TV, que você falou que foi lá atrás, quando você estava na faculdade de jornalismo, né?
Eu tive dois momentos na TV. Assim, eu considero até que a minha estreia foi um pouquinho antes de fazer a faculdade, porque eu fiz o famoso concurso, o primeiro concurso de VJ para a TV União. Olha que coisa fantástica.
Explica para o pessoal que está ouvindo o que é a TV União, a importância da TV União para a cultura cearense.
É verdade, boa. A TV União, vou resumir, a TV União é meio que uma MTV dos anos 90, feita no Ceará a partir dos anos 2000. Tipo, jovem de cara e de coração, era o slogan. Clipes, muito conteúdo jovem, e eles não tinham apresentadores, era muito videoclipe, e um outro drop de jornalismo, e eu participei do primeiro concurso de VJ da TV União, né, que foi assim um marco, isso devia ser 2001, se não me engano, acho que é janeiro de 2002, e que eles tiveram simplesmente, sei lá, tipo, 1.800 inscritos, foi uma coisa fora do comum, a TV União era muito popular entre os jovens nessa época, e eles abriram pra todo mundo. E aí a minha irmã se inscreveu e minha mãe levou uma foto minha sem eu saber e me inscreveu também. Aí quando eu voltei de uma viagem, ela falou, olha, eu inscrevi você e tua irmã. Eu falei, mas eu não vou passar, já não vai passar, já não é bonita, ficar bem no vídeo. E ir pra frente das câmeras não tava nos meus planos, não. Aí eu passei no primeiro teste, fiz o segundo teste, minha irmã também passou, passei. Fiz um terceiro teste, fiquei entre os semifinalistas, minha irmã ficou. Aí pra final eu fui entre os finalistas, minha irmã não foi. E eu fui parar na final, e dessa final tem pessoas que estão na televisão até hoje, aqui no Ceará e até fora, como a Natália Nara, o Dan Viana, o Amiotep Rodrigues, que está até hoje na Rede Globo aqui, local. Então, assim, foi uma safra muito boa, mas foi uma loucura, assim, eu não imaginava. E foi para ser apresentador, né? E aí eu descobri que eu gostava até de estar na frente das câmeras, né? Eu prefiro estar nos bastidores, no roteiro, na montagem, na direção, mas eu gosto de estar na frente das câmeras. E aí foi uma boa porta de entrada. Então esse foi o primeiro trabalho. Depois, quando eu fui para a faculdade, eu estava fazendo um pouquinho antes, estava fazendo roteiro, tendo uma experiência incrível de escrita cômica, né? Que era algo que eu estava podendo exercitar, já imaginou? E quem gerenciava o time era o Carri Costa, que é um grande comediante cearense, enfim, e um grande ator também de comédia. E foi uma experiência incrível, que eram quadros, eram esquetes que tinham o programa se passava num saguão de aeroporto, então tinha vários personagens, tá? Um programa de esquete, de bordão e tudo, mas foi uma experiência muito legal, né? E que eu pude ter a experiência de redigir e também de fazer um personagem. Acabei parando também como ator nesse seriado, porque um ator faltou, eu escrevi o personagem, aí o Carri pediu pra eu ler, quando foi ver, não, ficou ótimo, você vai fazer. Pronto, aí eu fiz. E aí fiquei, né, 6 meses nisso. E aí eu já tava com essas duas experiências na TV quando entrei no jornalismo. Então, é por isso que eu falo, a carreira meio que começou até antes da faculdade, né? E aí depois da faculdade eu tive essa oportunidade num programa jornalístico, esportivo, que é esse que eu te falei, e aí eu já tinha na bagagem essas duas experiências, né? E aí o jornalismo foi um novo mundo, assim, desse tipo de conteúdo, né? Porque até então eu tinha tido experiência com comédia e com entretenimento, né? Apresentação, né? Chamar videoclipe e tal, matérias mais descontraídas, e eu não tinha uma experiência com jornalismo. Então foi bem legal esse começo.
Massa. E me fala como que foi, aliás, quando que foi o momento que você se dedicou totalmente aos bastidores, já que você falou que você gosta das câmeras, mas você prefere o que acontece por trás das câmeras, né?
Eu acho assim, eu tenho alguns pontos de virada assim, de carreira, que por mais que seja difícil a gente definir, né, a gente é importante ter. Um deles foi quando, depois desse processo todo, eu fui chamado para fazer um programa chamado Noivos em Foco, que foi um programa, é um programa que ainda está no ar, né, ainda existe, mas ele ficou durante 13 anos na TV União. Eu trabalhei nesse programa durante 9 anos, nessa produtora que produzia, era produzido por uma produtora independente, do Oito Soares, do Belo Rodrigues, e eu fui chamado para produzir, para fazer os textos a princípio, mas como eles viram minha desenvoltura frente às câmeras dos outros projetos, eles criaram um personagem para mim, né? A gente criou junto um personagem chamado O Penetra, que era um repórter que invadia as festas que a gente cobria, né? A gente cobria muitos casamentos, o programa era sobre casamento.
Eu lembro, viu? Eu lembro que eu assisti o programa só para ver O Penetra, juro para você.
E aí a ideia do personagem era invadir a festa, enfim, fazer perguntas que deixasse os convidados meio assim, pegar mensagem dos convidados, tá? Era uma coisa meio bonachona, né? era um humor que eu não tinha, não era a intenção ofender, mas era sempre fazer um trocadilho e geralmente eu era o alvo das piadas. A ideia era eu que invadia a festa e que tava ali dando uma de socialite ali, de de bonzão. E isso durou muito tempo, ficou muito tempo no ar, né? Então me deu um certo reconhecimento, uma micro celebridade local, digamos assim. E nesse programa eu também aprendi muito, né? Porque aí eu escrevia, eu ajudava a produzir, e aí eu fui ia dirigindo alguns VTs publicitários. Então, nesse momento, eu fui começando a pegar também escrita de roteiros de vídeos institucionais, experimentando outros tipos de escrita audiovisual. E aí eu fui, cara, eu gosto de estar nos bastidores. Assim, no Noivos em Foco eu descobri que eu gostava realmente dos bastidores, apesar que eu tinha que gravar toda semana. Tava toda semana no ar. Mas eu já tinha definido isso. E eu passei muito tempo nessa produtora, né? Eu tenho histórico de muitos anos em mesmo local, apesar que eu produzo muito de maneira freelance, independente, né? Então, eu acabo sendo contratado por outros profissionais e tal. A área é uma área que muita gente fala com muita gente, então é muito... Então, se você olhar a minha carreira, eu produzi muito, mas eu fiquei muito tempo também em muitas em mesmas empresas, né? E o Noivos em Foco foi uma delas. Então, nesse momento, acho que foi quando eu descobri, sabe? Que eu queria era ficar nos bastidores, sabe? Aquela coisa assim, pô, eu gosto de estar na frente, é gostoso, eu gosto de tirar foto com os fãs que vem perguntar, gosto também, entendo, gostar não gosto, mas entendo que quem tá na televisão tem gente que ama, tem gente que te odeia, e você aprende a conviver com isso. Isso me deu muita maturidade, porque isso não é fácil de lidar, lidar com essa dubiedade aí, né, o amor e a raiva, né, da audiência, assim. E tinha gente que achava que eu realmente era penetra, que eu realmente invadia as festas, assim, não entendia a pegada do personagem, achava que o programa dava espaço para um cara que invadia a festa, jamais, eu era contratado pelos donos das festas, os donos das festas gostavam de mim, né, mas é interessante como a audiência percebe, né, alguns se ligam logo que é um quadro de humor, outros acreditam, enfim, né, então foi uma experiência bem legal, eu acho que é aí que eu decidi, sabe, que eu queria mesmo era os bastidores, mas não tinha definido a questão do roteiro como um, assim, apesar de gostar muito de escrever e já escrever continuamente, né? Eu acho que o roteiro vai vir um pouquinho mais tarde, assim, eu vou definir assim, eu quero ser roteirista, sabe? Uma coisa que vem depois.
Quando que veio isso?
Eu acho que eu comecei a ter algumas experiências fora do Noivos em Foco e para outras produtoras, né? E aí comecei a escrever mais e a produzir mais para a área da publicidade, vídeos institucionais e tal. E aí, primeiro que esse é um mercado que em Fortaleza é interessante, porque lá para os anos 2005, 2006, poucas produtoras usavam roteiro como uma ferramenta, assim. Lógico, às vezes tinha um roteiro da agência de publicidade, que isso é comum, mas no meio do mercado meio empresarial, né, nem toda produtora tinha um roteirista em casa e às vezes ia gravar para o cliente direto e não fazia roteiro. A equipe lá de filmmaker, de vídeo, ia lá, gravava, editava e montava, né? Então, às vezes alguém escrevia um texto, mas não tinha a função do roteirista nessa área de vídeo empresarial, vídeo institucional tão firme, né? Então, eu comecei a fazer alguns trabalhos para a Belo Produções, depois tive uma outra experiência em outro programa esportivo, que foi o TVC Esporte na TV Ceará, por uma outra produtora, pela Núcleo. E aí eu comecei a falar, cara, eu acho que é isso que eu quero, que é isso que eu quero, mas aí eu via que eu faltava estudar mais, sabe? Assim, me faltava ferramentas. E aí eu comecei a me enveredar mais por outros cursos e ver outras coisas. Quando foi 2011, eu fui chamado, convocado pela Ângela Gurgel, que é coordenadora do Núcleo de Documentários aqui da TV Assembleia, que é uma TV pública, para eu ir para lá como roteirista para documentário, né? Roteirista e editor para os documentários que a TV fazia. Aí documentários históricos, biográficos, outra pegada que eu nunca tinha feito. Lógico, como sempre, o Vinícius faz o quê? Eu vou. Eu tenho meio esse instinto, sabe? Eu nunca nego um convite. Eu sempre sento, converso, analiso e se achar que é uma boa virada, eu vou. E aí eu tive uma nova virada. Eu saí do entretenimento e fui pro documentário. E aí foi outro mundo muito incrível de descobrir, que eu pude praticar muito. Exercitar o roteiro de documentário desse tipo, que é uma outra pegada. E em paralelo, ir estudando o roteiro para ficção, diálogo e tudo mais. Então aí eu comecei a falar, pronto, agora eu vou. Agora eu vou virar um roteirista, digamos assim, poder ter essa história que eu tinha, claro, trabalhos eu tinha, mas eu não tinha a convicção de poder dizer que eu era roteirista. Eu já era um montador, já editava, talvez aí em 2011, já tinha uns 11 ou... acho que uns 8 anos que eu editava já. 7, 8 anos que eu já editava profissionalmente. E então já era um editor, mas eu queria essa coisa do roteiro como a profissão 1. E assim, eu acho que aí que eu fui estudar mais, ler mais, para encontrar as ferramentas que faltavam, né?
Massa. Me fala qual que é o tipo de roteiro que você mais gosta, que mais te dá prazer fazendo. É roteiro para documentário? É um roteiro para um programa mais divertido?
Ai, cara, é louco isso, porque eu gosto muito de escrever, né? Eu gosto muito de escrever. Mas eu não sou um cara que consigo escrever as minhas coisas, porque eu acabo que eu trabalho muito. Então, assim, quando eu vou, por exemplo, fazer crítica cinematográfica, que é uma coisa que eu tenho exercitado nos últimos 4 anos, ou quando eu vou escrever algo assim mais fora um pouco da área do roteiro, eu fico, nossa, que gostoso escrever isso, porque eu tô sempre escrevendo para alguém, eu tenho sempre um cliente, né? Então, eu gosto muito da escrita publicitária, eu acho que é algo interessante, e que eu pratiquei durante muito tempo. No documentário, eu descobri que o roteiro ele vira de ponta cabeça, né? É importante a gente dizer isso para quem está ouvindo, assim. Quem vai ser roteirista de documentário é uma outra pegada de roteiro, né? O roteiro se parece muito mais com uma pesquisa, com uma suposição, e está baseado nas pesquisas, no que você supõe, no que você quer realizar. Você pode até escrever ali uma ordem de fatos que você prevê que aconteçam, mas, na verdade, o roteiro de documentário ele acontece depois que você grava ele, né? Porque quando você volta da rua, você olha para aquele material e você faz um novo roteiro. Então, no documentário, a gente sempre costuma dizer que tem 2 roteiros, um pré e um pós-gravação, né? E aí, na ilha, esse roteiro vai se realizar. E, muitas vezes, na ilha, ele é novamente mexido, né? Então, o roteiro para documentário tem essa característica de muita mutação, né? Que eu acho uma coisa legal também, né? Justamente por ser montador, né? Eu vivencio essa escrita de várias maneiras, né? O texto no papel e depois o texto quando volta do material gravado e depois na ilha de edição, né? E, então, eu não sei, eu não tenho um preferido, sabe? E agora, ultimamente, eu tenho dedicado a estudar animação, né? Que é uma outra área maravilhosa, assim, nos últimos 3-4 anos, né? Tive algumas experiências, e aí sim, roteiro para animação, roteiro para cinema, com diálogos, né? O roteiro que a gente costuma dizer que é o roteiro mais conhecido quando a gente fala roteiro, né? Cinematográfico, esse roteiro literário, né? Que a gente trabalha muito mais na ficção, que é ter diálogos, descrições e tudo mais, e desenvolver esses mundos. Hoje eu vejo, sabe, eu não vejo muita diferença, lógico, tem diferenças práticas dos gêneros, mas eu não vejo, assim, o hábito da escrita tão diferente, sabe, eu acho que contar boas histórias, contar histórias que sejam atrativas, é a nossa função, a função do roteirista é essa, é contar histórias que funcionem, que sejam boas, ou funcionem para o cliente, ou funcionem para a audiência, funcionem para o público, funcionem para a produtora que te contratou, funcionem para você que quer colocar uma história diferente, quer contar, tem necessidade de contar algo que você não está vendo que precisa ser contado. Então, acho que hoje é muito mais... O contar é muito mais forte do que qual é o gênero, né? Mas eu tenho me dedicado muito agora, mais recentemente, a estudar diálogo, especificamente diálogo, que é uma área do roteiro muito importante, né? Filmes com diálogos ruins são extremamente perceptíveis, então é algo que eu gosto de estudar para poder me aprofundar mais. Eu tenho me dedicado mais a isso. Eu diria que hoje eu estou mais apaixonado pelos diálogos. Eu assisto uma série e eu fico assim, cara, que construção de diálogo interessante, que palavra interessante. Então, assim, eu acho que eu estou mais apaixonado pelos diálogos atualmente, eu diria.
É quase um sommelier de roteiro, sommelier de diálogos.
E o roteiro é engraçado, né? Uma coisa legal, o roteiro é uma peça produzida que ela tem uma função importantíssima. Mas depois que a peça é feita, o roteiro não tem função, ele vira lixo. Né? Assim, ou ele pode ser editado num livro, quando o filme dá muito certo, tipo um Guerra nas Estrelas, um Toy Story, e aí você vai ter lá o roteiro, vira um livro, aí fica uma peça, olha que legal o trabalho do roteirista e tal. Aí você lê o roteiro, compara com o filme, bacana. Mas no geral, o roteiro é um tipo de escrita, independente do gênero aí, publicidade, documentário ou ficção, que depois que a peça é feita, a peça fica, entre aspas, maior que o roteiro, entende? Você fez parte de uma construção coletiva, mas o roteiro é só texto no papel, né? Não que não tenha importância, pelo contrário, né? Costuma-se dizer que roteiros ruins com uma excelente direção não dá um filme bom, né? Mas roteiro bom com uma direção mais ou menos dá um filme bom. Então é algo importante, mas ao mesmo tempo é algo passageiro, né, cara? É uma mandala, né? Fazer um roteiro é uma mandala indiana, é algo que você constrói e depois você vê ela se transformar em outra coisa, né? Eu ia fazer um paralelo com Castelo de Areia, mas Castelo de Areia a onda vem e derruba, mas não é isso, não. Eu acho que tá mais pra mandala, porque a derrubada da mandala tem um objetivo, né? Sim. Então acho que é mais ou menos isso.
Massa. Me fala, o que é preciso para uma pessoa ser um roteirista ou uma roteirista?
Olha, primeira coisa, fundamental, ler. Ler muito, ler de tudo e ler principalmente bons textos. Leitura é fundamental. E aí, quando eu falo leitura, não é só ler o cânone literário, algo que eu, inclusive, estou correndo atrás para dar conta, porque durante muito tempo eu não tive nem tempo nem a dedicação para ler tanto quanto eu gostaria. Mas não é só ler os clássicos, mas ler bons textos e ler também textos, bom jornalismo, boas revistas, textos contemporâneos, com ideias do tempo que você vive, né? E essa conjunção, essa mistura de textos clássicos, né, do romantismo, do arcadismo, a poesia portuguesa, poesia brasileira, essa mistura com o texto atual do jornalismo, do bom jornalismo escrito, da boa crônica, isso ajuda a você ter ideias. E roteirista precisa ter ideia sempre. Então a primeira coisa eu acho que é ler. A segunda coisa é todo outro repertório que não necessariamente é um texto lido. Filmes, seriados, músicas, observação, né? Então, observação é um fato importantíssimo. Então, leitura, repertório e observação são fundamentais. E depois, exercitar essa escrita, né? E aí, quando eu digo exercitar a escrita, eu vou esperar para escrever meu roteiro perfeito. Não. Se você tem um blog, abre um blog e começa a escrever sobre filmes, começa a escrever sobre futebol, começa a escrever sobre roupas, e começa a exercitar ali a escrita. De repente, uma escrita em primeira pessoa, um blog, uma coisa. E aí você começa a experimentar. Então, experimentar a escrita também é algo importante. Que aí eu acho que é algo que eu fiz muito, não pela total dedicação, mas porque eu peguei muitos trabalhos. Então, você começa a aprender a trabalhar com prazo, você começa a aprender a trabalhar com a demanda do outro, começa a tentar respeitar a demanda do outro, começa também a impor a técnica que você já está construindo. Então, acho que é um caminho importante. Então, leitura, repertório, observação e praticar a escrita. Eu acho que essas quatro coisas, e essas quatro coisas que eu tô falando, você viu, não depende de faculdade. Você pode começar a fazer isso por você mesmo, né?
Sim, que massa. Agora sim, você tá falando sobre a profissão de ser roteirista de uma forma muito passional, né? Porque você gosta muito disso, você faz muito isso e tal. Me diz uma coisa chata de ser roteirista.
Uma coisa chata de ser roteirista? Cara, eu acho assim, as profissões estão se modificando, né? O teu próprio podcast fala muito disso, né? Modificação do mercado. Talvez se a gente olhasse para o mercado cinematográfico dos anos 30, ali, né? Para quem assistiu Mank, filme que foi indicado para o Oscar, que conta a história de um roteirista nos anos 30, ou no cinema talvez glamouroso ali dos anos 50, 60, Hollywood também, você pode encontrar a função desse cara, o roteirista, o cara que escreve, né? E hoje o roteirista não é só o cara que escreve. O roteirista precisa ter bom relacionamento, precisa saber fazer atendimento muitas vezes, precisa entender muito do outro. Ele não é um cara que vive fechado só no seu mundo, tacando o dedo na máquina de escrever ou no teclado, mais recentemente, dali tirando suas ideias psicodélicas que alguém um dia vai filmar ou vai rodar. Você precisa atender cliente. E quando eu digo cliente, não é só o cliente que está te pagando, o teu diretor é um cliente, o teu produtor executivo que te traz uma demanda é o teu cliente. Né, o teu produtor parceiro, que tudo bem, o filme é teu, mas o cara é o produtor parceiro. Sem o produtor, você não produz. Seu filme não vira realidade. Então, ele também é um cliente. Né, teu assistente de roteiro, se você tiver um assistente, é um cliente. Tua sala de roteiro com colegas roteiristas são clientes. Então, esse lidar com o outro que tem demandas, tem desejos, tem angústias, é uma coisa que, eu não digo que é chata, mas ela precisa de uma dedicação e, muitas vezes, a gente não está tão preparado para isso. Né? Quando a gente quer ser roteirista. Tô falando aí numa linguagem romântica normal, né? O cara pensa que o roteirista é o cara que vai escrever sozinho num quarto fechado. Então, essas coisas eu acho que é importante falar, porque nem todo mundo tá preparado. Você precisa atender, você precisa ouvir o outro, precisa compreender as demandas do outro. E essa é uma coisa que talvez esteja mais perto da psicologia, ou até mesmo do trabalho de atendimento, né? De quem faz vendas ou atendimento publicitário, que são características que eu acho que hoje, no atual mercado, são importantíssimas para um roteirista. E nunca ninguém me falou isso, não, assim, ensinando, mas hoje eu acho que seria uma tarefa que a gente pode colocar na tua classificação de chata, porque ela não é a tarefa 1 do roteirista, né? Mas ela é necessária. Então, acho que atendimento é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer.
Massa. Você consegue me falar se a profissão de roteirista é uma profissão solitária ou não?
Ela tendecia a ser mais solitária no sentido de que ninguém pode escrever por você. Só você pode escrever por você. Então, assim, a atividade final do roteirista, ou seja, escrever o texto, né, na mão, na caneta, no papel, digitar, olhar para o papel em branco, ou para o arquivo do Word ali em branco, ou para o arquivo do roteiro em branco e colocar as palavras ali, é solitário. Isso é uma coisa que mesmo roteiristas que escrevem em duplas, que existe, né? Ou salas de roteiro, onde você subdivide o trabalho, né? As séries hoje são trabalhadas com sala de roteiros. Você tem um roteirista-chefe ali, ou showrunner, e todos os outros roteiristas que estão ou dividindo episódios, ou dividindo cenas, enfim, as divisões são variadas, mas no final, cada um, na hora de escrever, só é, é sozinho. Cada um é cada um, né? Bem, sendo bem filosófico aqui. Então, assim, é um trabalho solitário. Só que ele está ficando cada vez mais coletivo por conta disso que eu falei e por conta da gente buscar novas histórias. Então, buscar novas histórias é algo que é coletivo, é algo que não é individual. Não tem como eu descobrir como vivencia um suíço que está morando na Itália e mudou para lá para tentar ser chefe de cozinha. Porque eu não sou chefe de cozinha, eu não sou suíço e eu nunca fui à Itália. Então, eu preciso ouvi-lo, entendê-lo. E se eu preciso escrever um personagem como esse, eu preciso dele. Eu não consigo escrever sozinho, né? Então, assim, esse lance de buscar essas novas histórias, as novas representatividades, os novos sotaques, né? Novos não, mas aqueles que foram silenciados durante algum tempo ou porque não tiveram tanto espaço por conta do sistema que prioriza o que já sabe que se dá dinheiro, né? Então, porque o capitalismo acaba fazendo isso, é o sistema. Então, buscar essas novas histórias, e agora que o sistema está interessado em novas histórias, mais ainda. Então, nesse sentido, eu acho que o trabalho do roteirista é coletivo. A gente precisa do outro para ouvir aquela experiência que não é nossa, porque se for só as nossas experiências, talvez isso se esgote um pouco. Então, você precisa de histórias dos outros, você precisa observar os outros. Então, nesse sentido, o roteirista é um trabalho coletivo. Mas, na hora de escrever, só tem você. Então, talvez ele seja 60% individual e 40% coletivo.
Tá, agora ficou um pouco mais tranquilo na minha cabeça. Você já deu várias dicas aqui, mas antes da gente ir para o quadro de dicas, deixa eu te perguntar uma coisa. Já teve algum trabalho, alguma ligação que você recebeu de um trabalho assim muito, muito, muito grande que você achou que era trote?
É legal essa pergunta. Eu espero receber isso assim, de um grande canal. Assim. Vinícius, a gente queria que você trabalhasse aqui, eu vou achar incrível. Assim. Uma grande produtora. Assim. Não, mas já aconteceu uma coisa engraçada mais de uma vez. Assim. Séries com um potencial maior, produções com um potencial maior, que eu sabia que eu não ia dar conta sozinho. Isso aconteceu umas duas vezes nos últimos anos. Aí, principalmente quando eu me defini como roteirista. Né? Eu tenho dois bons exemplos disso que eu posso contar para ti. Em 2018, 17 para 18, a TV Diário tinha os seus personagens infantis, que chama Turminha Diário, e eles eram só personagens no papel, 2D, eram desenhos, eles não tinham programa de TV, não tinham nada, e a TV resolveu fazer um programa de TV com eles, com fantoches, né? E aí o pessoal me contratou para fazer uma das vozes, eu tava com experiência com animação e teatro, boneco e fantoche é um pouco próximo da animação em algumas coisas, a público infantil, que eu já tava trabalhando, e me chamaram para roteirizar a série. E aí, assim, aquela coisa, né? Nós temos X dias para entregar, são 32 episódios de 10 minutos, e eles vão fazer uma viagem pelo Ceará, o briefing é esse, a gente precisa lidar com turismo, com cidades, Parará, e eles vão falar para criança, e eu olhei pro negócio e falei, cara, eu sozinho não vou escrever 32 episódios. Eu sei que eu não dou conta, e com o prazo, menos ainda, né? Então, essa foi uma hora que eu olhei assim e falei, cara, não é possível. E aí eu falei para o Adriano Arruda, que dirigiu o projeto, né, produtor executivo, falei, cara, eu vou montar minha equipe de roteiro, você confia em mim? Agora eu preciso selecionar a equipe, eu vou treinar a galera, eu vou pegar os caras que eu sei que vão fazer isso bem, que tem time para isso, que sabe lidar com comédia, com público infantil, com turismo, com todas as características que vocês estão botando nesse brief, mas eu vou montar minha equipe. O Adriano, não, cara, vai. Eu entrego os roteiros, a TV aprovando, a gente segue. Então, esse foi um trabalho assim. E, recentemente, eu fiz fui chamado também com o Adriano Arruda para fazer uma série para a TV Diário chamada Urbanidade, para falar sobre arquitetura, urbanismo e a relação das pessoas da cidade com a cidade. E é um assunto que eu nunca tinha trabalhado. E iam ter duas equipes gravando simultaneamente durante a semana. Era um programa com um ritmo muito frenético, muito assim hard news, né? Muito mais perto do jornalismo do que do documentário ou da ficção. E aí eu falei, cara, a gente vai precisar montar equipes de produtores barra roteiristas que consigam escrever e que consigam produzir em paralelo para que as equipes possam andar. E aí conversei com o Adriano, conversei com o Luiz Roberto Coelho, que foi quem dirigiu o projeto. Falei, cara, eu vou fazer assim. Vocês acham legal? Acha que dá? Dá, Vinícius? Acho que dá. Beleza. E o projeto foi um sucesso. Chama Urbanidade. Os programas estão até no YouTube também, no canal da TV Diário, que é uma TV local aqui do Ceará, mas pega em vários lugares do Brasil também. Pega por TV por assinatura e tal. Uma TV que tem uma abrangência nacional. E esses dois projetos foram para elas. Assim, e eu fiquei, caramba, cara, eu achei que eu não ia conseguir realizar quando me ligaram. E depois você vê o programa no ar, você fala, olha, não é que ficou bom? mas dá, parece trote quando você recebe a ligação, mesmo sendo uma pessoa conhecida, entende? Porque a demanda do briefing é tão... os prazos são apertados, a demanda é tão legal e você pensa tanta coisa que você fala, cara, será que não é um trote, não? Mesmo quando é alguém conhecido. Então, eu diria que casa, cai na categoria trote.
Ah, entendi. Então, assim, foi a partir daí que começou a maturar na tua cabeça a ideia da Sinfonia?
A Sinfonia Filmes, que é a minha produtora, minha e da minha esposa, Priscila Gomes, ela nasceu um pouco antes, porque ela é um braço de outra empresa que a gente tinha, que era o Grupo Maestros, que hoje não existe mais, que fazia várias coisas na área da publicidade. Acho que a gente até se conheceu nessa época. A gente fazia rede social, tinha uma equipe grande, uma empresa de comunicação, e a Sinfonia Filmes era uma das empresas desse grupo. Hoje só temos a Sinfonia Filmes, a gente não faz mais os outros serviços. E quando a Sinfonia Filmes começou, era para ser uma produtora. Óbvio que o ponto principal era o trabalho que a gente já fazia. Então, edição, roteiro, direção e atendimento ao cliente, né? Era o nosso principal. A gente terceirizava as equipes técnicas, diretores de fotografia, né? Áudio e tal. Mas ela surgiu para atender uma demanda de mercado. Só que nos últimos anos, a Sinfonia Filmes tem sido um selo, digamos assim, né? Um selo nosso, assim. Que quando o trabalho ali é um pouquinho maior e eu preciso montar uma estrutura de roteiro, a Sinfonia Filmes, ela meio que entra como uma coprodutora, né? Às vezes ela é contratada direto, às vezes ela coproduz. Então, hoje, a Sinfonia Filmes, ela não é só uma produtora que tem seus clientes e tem suas entregas e tal, mas é também uma produtora que está aberta para o mercado de produtoras, né? Então, eu coproduzo muito aqui, né? Com outras produtoras parceiras, geralmente na parte de roteiro, né? Às vezes na direção, mas muito na parte de roteiro, como foram esses exemplos aí. Então, hoje, eu acho que a Sinfonia, apesar de não ter surgido para isso, ela virou uma produtora e também um selo das equipes de roteiro que a gente pode formar e formatar para cada projeto. Então, isso tem funcionado bem em Fortaleza, né? Eu dei esses dois exemplos e, recentemente, a gente tem produzido outras coisas. Então, acho que foi bom ter empresa. Foi bom ser empreendedor lá atrás, aprender com a empresa e também maturar a carreira minha individual a ponto de agora elas poderem se cruzar ainda mais, né? Então a Sinfonia Filmes hoje ela está aberta para esses dois públicos ali, né? Tanto os clientes finais quanto as próprias produtoras que precisam, às vezes, de parte, né, dessa cadeia produtiva do audiovisual que é gigantesca, né? Então...
Perfeito. Você que está ouvindo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio todos os links que o Vinícius comentou, vou deixar para você ver onde você encontra a produtora, vou deixar link para os projetos também que ele está comentando, então não se preocupe, tá? É só você descer um pouquinho e tá aqui na descrição do episódio. Agora sim, Vinícius, você já deu várias dicas, não consegui nem anotar tudo aqui, você já deu várias dicas
mal,
aqui.
Cara, eu falo demais, não sei se é mal de roteirista, mas eu falo demais.
Ah, olha aí, viu, talvez seja, mas é mal não, tá? Faz parte. Você já deu várias dicas para quem tá pensando em seguir essa carreira e tal, mas me fala se você separou alguma coisa especial para poder passar para essas pessoas pra você falar, vem pra cá, vem ser roteirista comigo.
Vem ser roteirista com a gente.
Isso.
Vem aqui, sofrer com a gente. Assim, uma das coisas importantes, né, que a gente falou foi o lance do repertório, né? E tem algumas leituras que são fundamentais, né? Então, eu vou dar algumas dicas de leitura e algumas dicas de curso também, que eu acho que hoje, por conta do cenário pandêmico, e até de antes, esse movimento já vinha antes, né? O ensino à distância tem sido algo fantástico. E assim... Você pode aproveitar, às vezes, pessoas incríveis que você sempre quis estudar e você nunca imaginou, né? Então, acho que essa é uma dica massa, assim, você começar a fuçar. Então, eu vou começar com as dicas de curso, viu? Um curso que é fundamental para quem quer ser roteiro, que atualmente está aberto, é o curso do Jorge Furtado, diretor de grandes filmes, né? Meu Tio Matou um Cara, Homem Copiava... Enfim, do documentário Mercado de Notícias, enfim, o cara é um monstro, né, de televisão, de cinema, e o Jorge Furtado tá com um curso sobre roteiro, que ele é um curso extremamente abrangente, assim, vai do o que é um roteiro até, assim, como você pode ter ideias para. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é muito genérico, ele também traz muitas referências, assim, vale a pena por todas as referências que o Jorge Furtado dá, que é um cara muito experiente. E esse curso está na plataforma Barco, é uma iniciativa dele, da produtora dele, a Casa de Cinema de Porto Alegre, e também do Projeto Paradiso. Então, acho uma boa dica. Então, esse curso, ele está aberto, é um curso de vídeos gravados, são aulas gravadas, mas vale muito a pena, muito a pena. A segunda dica que eu dou é assim, existe um... Basicamente, existe quase que um um cânone, vou dizer assim, um cânone literário de manuais de roteiro ou de livros que falam da escrita do roteiro que são fundamentais para você começar a entender. E eu vou citar aqui três importantes livros que você pode ir atrás, né? O primeiro deles, e mais conhecido talvez, seja o Manual de Roteiro do Sid Field, né? Que ele vai falar, ele é bem clássico a maneira como ele estrutura, ele vai falar daquela questão do roteiro dos três atos, e aqui é a coisa que a gente vê na maioria dos longas-metragens, mas eu acho que ele é fundamental. Outro livro que eu acho importante é a tal da Jornada do Escritor, do Christopher Vlodger, né? Que é, enfim, baseado num trabalho muito importante do Campbell, que é a tal famosa Jornada do Herói. Ah, Vinícius, mas Jornada do Herói é tão clichê, não sei o quê. É clichê, mas você tem que ler, você tem que saber. Então, eu tô aqui com as dicas de documentos básicos, assim, né? Então, Sid Field, Vlodger. Tem o History, do McKee, que é muito importante. Ultimamente, ele tem sido, amado por uma parte roteirista, justamente por ele também ser um manual e também tratar de coisas emocionais e digamos assim, profundas dos personagens, que é muito importante para quem é roteirista. E eu daria também a dica do livro do Doc Comparato, que é um big manual de 700 e poucas páginas, chamado Da Criação ao Roteiro, que o Doc Comparato é um roteirista brasileiro, meu colega de associação, da Associação Brasileira de Autores Roteiristas, que é um verdadeiro manual, assim, ali é realmente um guiazão e ele é excelente para você consultar várias vezes e não só como termos, mas também com processos de escrita, com fases da escrita de roteiro, então acho que é essencial. Então essas dicas de livro são fundamentais. E a última dica que eu dou, que eu acho que é importante, aí é meio que um merchan, é você também procurar outros roteiristas mais experientes, né? Para quem já escreve, para quem já tem alguma experiência e já tem algum trabalho como roteiro, eu também aconselho a procurar a ABRA, que é a Associação Brasileira de Autores Roteiristas, que atualmente eu estou na diretoria da presidenta Maíra Oliveira, que tem sido muito legal a gente fazer parte desse processo, porque você faz networking, mas você também ajuda a formatar, a melhorar, a entender os dilemas do mercado de roteiros, né? É a única associação brasileira que, digamos assim, congrega os autores roteiristas do Brasil todo, então é muito legal, porque é uma associação de abrangência nacional. Então, se você tem alguma experiência, eu sugiro você procurar a ABRA, abra.art.br, porque também você lá pode se associar, pode ter acesso a descontos para cursos, enfim, listas de trabalho, tem grupos de trabalho também que desenvolvem algumas coisas. Então, acho que é muito importante também você que já tem alguma experiência, né? Para você que não tem experiência, não, mas para que você que já tem experiência está associado à ABRA, acho que também pode ser um importante fator de crescimento profissional.
Ufa, olha, a gente está se aproximando do final do episódio, mas vai acabar só aqui, porque você que está ouvindo tem muita coisa. Tarefa. Tem muita tarefa de casa.
Enchi então, assim, os caras de lição de casa.
Sim, e tá certíssimo. Então, assim, boa sorte para você que vai entrar nesse caminho, porque como a gente viu, o Vinícius ele fala com muita paixão da profissão dele, né? E é muito legal a gente conversar com gente que gosta muito do que faz, porque acaba contagiando a gente. Por mais que a gente não queira seguir aquela área, tá? Imagino como deve estar a tua cabeça aí ouvindo essa loucura toda aqui, todas essas dicas. Então, assim, Vinícius, a gente tá se aproximando do final. Eu queria te pedir... Aliás, primeiro eu queria te agradecer a ter dedicado esse tempo aqui para contar um pouco da tua trajetória, um pouco de toda a tua história e tal. E queria, por favor, pedir que você falasse para as pessoas como que elas conseguem te encontrar, para trocar uma ideia, para tirar alguma dúvida, enfim.
Ah, legal. Eu gosto, assim, no mundo antes da pandemia, eu gostava muito de estar disponível para a universidade e tal. Constantemente eu ia para evento, vira e mexe eu estava junto do pessoal da universidade, que eu acho muito legal estar perto das novas pessoas que estão querendo entrar nesse mercado do audiovisual, da comunicação, da televisão, né? Principalmente aqui em Fortaleza, no Ceará, onde eu moro e vivo e amo essa terra. Mas eu acho que hoje a internet é uma ferramenta fantástica e eu tenho feito bons contatos assim, por lá. E, enfim, tem muita gente que procura querendo tirar dúvida e querendo algumas conexões e tal, e eu estou sempre disponível na medida do possível. Então, as minhas redes sociais que eu mais uso hoje é o Instagram, que é Vinícius Bozo com dois Es, e também o LinkedIn, que o LinkedIn hoje é a minha rede, digamos assim, oficial, né? Você pode procurar lá Vinícius Augusto Bozo, que você acha no LinkedIn, e pode me adicionar lá e tal, e puxar conversa, porque são os canais principais. Eu tô produzindo alguns conteúdos que é legal, assim, a galera visitar, principalmente quem quer trabalhar com isso, né? Eu faço o podcast Se Anime, que fala sobre animação. Eu tenho entrevistado várias pessoas da área da animação brasileira, profissionais, então tem grandes nomes da animação do Brasil todo por lá. Então você pode encontrar também em qualquer plataforma. É um podcast do Cosmonerd, que é um site que eu também escrevo para lá, resenhas, críticas, então você encontra facilmente, né? E eu tô produzindo um outro podcast que aí tem nada a ver com coisa séria, é só para rir mesmo, que é da minha outra atividade, digamos assim, paralela, que é o Isolados Podcast, que é da Companhia de Humor 4,5, que é um grupo de teatro de improviso que eu faço parte há 5 anos já. E, enfim, a gente ficou sem poder ir pro teatro, sem poder treinar, então você imagina, o que a gente faz na pandemia? Vamos abrir um podcast, foi isso que aconteceu. E aí a gente já tá no episódio, sei lá, é semanal, toda sexta tem episódio novo, episódio, já gravando agora o 46. Então, assim, e é cada dia um tema aleatório, é nada com nada, assim. A gente recebe convidados, já foi lá com a gente o Falcão, o Edmilson, enfim, a Evelyn Castro, uma galera, assim, muito legal. E aí é um podcast pra rir, para tentar se divertir um pouco no meio de tanta dificuldade que a gente tem vivido nesses tempos, né? Então, esses são os canais aí você acha. Se procurar Vinícius Augusto Bozo, você acha meu site lá, também no Google. É um nome meio bizarro, não tem outro, né? Existe um Vinícius Bozo, que é um jogador de futebol americano lá do Mato Grosso. Aliás, um dia eu queria conhecer ele. O cara é gente boa pra caramba, já segui ele no Instagram e tal. É um jogador de futebol americano brasileiro do Mato Grosso. Olha que coisa aleatória. Mas tirando ele, só tem eu.
É Bozo com dois Zs, né?
Exatamente.
Show. Então é isso, Vinícius. Muito, 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 muito obrigado, de verdade, do fundo do meu coração. Eu já falei pra você, você tava na minha lista desde o começo, desde antes de existir o podcast, quando tudo era mato ainda.
Tudo era mato, então, é ótimo.
Fico muito feliz de poder realizar isso e trazer você aqui pra contar
a sua história. Conte sempre comigo, assim, eu tenho sido um incentivador de podcast, acho a tua linha de trabalho muito legal, porque vendo ali os episódios, né, cara, você tá oferecendo possibilidades das pessoas conhecerem profissões, né, e isso é importantíssimo e cada vez mais, porque o mercado, ele vai se misturar, cara, assim, eu falo assim, eu sou roteirista hoje, né, eu acho que é uma profissão muito digna e o nome é muito bonito e tal. Mas é isso que eu falei, vai precisar de atendimento, precisa saber de entender de linguagem, precisa entender um pouco de finanças, de produção. As profissões hoje, elas são muito misturadas, né? Elas precisam desses ingredientes. Então, eu acho muito legal o trabalho que você faz e eu desejo sucesso aí para as próximas pessoas que vão passar por aqui nesse podcast.
Sucesso para nós, sucesso para mim, sucesso para você e sucesso para você que está ouvindo, porque para você eu dou um tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Vinícius.
Valeu, gente. Até mais.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.